dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte. Está entrando no ar mais um Papo no Balcão. Este que é o de número 20 do ano 2 e tem essas novidades para você.
Papo!
Elton Vergara Nunes continua falando sobre audiodescrição didática.
Eita!
Vamos relembrar o Chico Viola. Quadros musicais estão imperdíveis, curta e relaxe.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Então mande um e-mail para paponobalcão, tudo junto sem o teu, @gmail.com. Ou então envie o WhatsApp para código da operadora 11 993970327.
Papo no Balcão.
Regi Alves e seu filho Luiz Gustavo no Galera Sound.
Papo no Balcão.
O Balcão da Cultura está cheio de novidades.
Apresentação:
a beleza das poesias de Jorge Bragança no Pensamentos e Reflexões.
Renato Barbato.
Bom, vamos aos agradecimentos desse programa. Quero começar agradecendo ao Francisco Alves, que não é o Chico Viola. É um grande amigo lá do Alemar, de Portugal. Obrigado, Francisco, pela audiência do Papo no Balcão. Agradecer também ao Manuel Nascimento, lá de Parelheiros, em São Paulo. Ele que trabalha na produção da Rádio Globo está sempre na audiência. Muito obrigado pela audiência e um abração, Manuel. Também quero agradecer aos sempre atentos ouvintes Aparício Vieira, aqui do Jardim Iracema, São Paulo, e o Zeca Benjamin de Canela, no Rio Grande do Sul. Também mandar um abraço todo especial a Marli Schmidt, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Glenda Felipe Silva, da Aclimação, em São Paulo, e ao nosso colaborador que já há algum tempo não aparece, o Lucas Pensador. Um grande abraço a todos e fiquem sempre na escuta e na audiência. Bom, agora chega de lero-lero e vamos rapidinho para o nosso primeiro quadro do programa.
Relembrando.
Francisco de Moraes Alves, o rei da voz Francisco Alves, também conhecido como Chico Viola, nasceu em 19 de agosto de 1898, na cidade do Rio de Janeiro, no estado da Guanabara. Foi um cantor de música popular brasileira na era de ouro do rádio, fazendo sucesso graças às interpretações magistrais com sua voz de tenor. Iniciou sua carreira cantando em companhias de teatro no ano de 1918, inicialmente na de propriedade de João de Deus e Martins Chaves, passando em seguida a se apresentar junto com a Companhia de Teatro São José, pertencente a José Segreto. No ano seguinte, em 1919, gravou seu primeiro grande sucesso, foi a marcha carnavalesca O Pé de Anjo, composta por Sinhô, produzida pela gravadora Popular, pertencente ao marido da maestrina Chiquinha Gonzaga, explodindo no carnaval de 1920. Mesmo com o sucesso, Francisco Alves retornou ao teatro entre 1920 e 1924, quando voltou a gravar mais dois discos pela Casa Edison, que já teve sua história contada aqui no Relembrando. Foi nessa época que ele ganhou o apelido de Chico Viola, por uma colega de trupe que adorava ouvir ele tocar o instrumento. Como havia outro Francisco na equipe, quando ela queria ouvi-lo, pedia para chamar o Chico da Viola, reduzido aos poucos para Chico Viola, apelido que ele usou em seus discos no período de 1928 a 1932. Após essa segunda passagem no teatro, voltou aos discos em 1927, não parando mais de gravar. Sendo essa grande explicação para ele ter 524 discos 78 RPM em sua discografia. Fez grande sucesso na era de ouro do rádio, iniciando sua trajetória nesse veículo no ano de 1929, passando por inúmeras emissoras até ser contratado pela toda poderosa da época, a Rádio Nacional, onde ficou até sua morte. Com tantos discos gravados, Chico Viola emplacou vários sucessos ao longo de sua carreira, destacando-se Aquarela do Brasil, Cadeira Vazia, Caminhemos, Cinco Letras que Choram, Esses Moços, Pobres Moços e a Canção do Expedicionário, que exaltava os pracinhas brasileiros na época da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi homenageado em vários filmes que contaram sua história, como Chico Viola Não Morreu, Tabu e, mais recentemente, Francisco Alves e Mário Reis, retratando a vida dos dois amigos e parceiros. Com muitos espetáculos agendados devido ao seu grande sucesso, após realizar o show no Largo da Concórdia, no bairro paulistano do Brás, para centenas de espectadores, precisando voltar com rapidez ao Rio de Janeiro, cansado, Francisco Alves pega seu automóvel e vai em direção à rodovia Presidente Dutra, onde, após um caminhão invadir imprudentemente a contramão, bate de frente com um veículo dirigido pelo cantor, que morre carbonizado no meio das ferragens no dia 27 de setembro de 1952, na cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, calando definitivamente uma das mais potentes vozes do cenário musical brasileiro. Vamos ouvir agora um de seus grandes sucessos, gravado no ano de 1937. Composição Lamartine Babo, interpretação Francisco Alves, Serra da Boa Esperança.
Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. Coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando, murchas caídas na terra lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Olhar no teu luar, adeus. Levo na minha cantiga a imagem da terra. Sei que Jesus não castiga um poeta que erra. Nós os poetas erramos, porque rimamos também. Os nossos olhos nos olhos de alguém que não fez. Serra da Boa Esperança, não tenhas receio. Hei de guardar tua imagem com a graça de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixa a luz olhar no teu luar, adeus.
Como
no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, eu, Renato Barbato, e o Papo no Balcão, estamos de volta aqui do Balcão do professor Elton Vergara Nunes, professor de língua espanhola da Universidade Federal de Pelotas e que fez uma tese de doutorado sobre audiodescrição didática. É sobre esse tema que nós vamos continuar falando. Elton, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Olá, pessoal, é bom estar de volta aqui com o Renato, com vocês. E eu acho que hoje a gente vai conversar sobre a audiodescrição didática, né, Renato?
É, encerrar o tema ele nunca encerra, mas com certeza o máximo que ainda puder ser explorado a gente vai falar.
Vai ser um prazer.
Então, Elton, continuando o nosso assunto, você acredita que na formação pedagógica que nós temos hoje, um professor em sala de aula vai dar conta de fazer essa audiodescrição didática? Ou será necessário algum outro recurso ou outro professor para prestar esse serviço para o aluno com deficiência visual?
Renato, honestamente, eu acredito que não dá conta. Não dá conta, e a gente já tá percebendo isto, porque desde que a lei garantiu para aluno com qualquer deficiência, qualquer aluno com deficiência, o direito de estudar na sala de aula regular, na escola comum, né? Os professores já ficaram apavorados com aquela alegação: eu não ganho para isso, eu não fui preparado para isso, eu não sei o que fazer. E a gente sabe muito bem de relatos de marginalização de alunos com deficiência em sala de aula, né? E muitas vezes abandonados por irresponsabilidade do professor, por negligência do professor, mas grande parte das vezes, de fato, porque o professor não sabe o que fazer. Então, o governo, os políticos criam leis, mas no fundo, estoura no colo do professor. Então, o que acontece? Os professores já não estão preparados para, em geral, trabalharem com esse aluno em sala de aula. E a audiodescrição, ela é um recurso técnico, bem específico. Ela tem técnicas, ela tem normas, ela tem orientações. Já a audiodescrição didática, como eu descrevi, ela é mais específica ainda, ela exige mais estudo, mais esforço do professor ainda para esse trabalho. Então, é um trabalho bastante complicado, eu acho, nesse sentido. Entretanto, ele não é um trabalho para ser feito sozinho. Quer dizer, não, o professor não pode querer resolver essa questão sozinho.
Elton, se ele não está conseguindo resolver sozinho, como então você busca equacionar esse problema, iniciando aí por Pelotas?
Aqui em Pelotas, por exemplo, nós estamos com convênios, com trabalhos entre a universidade, um grupo de pesquisa que eu tenho na universidade, o município e a rede municipal e a rede estadual, e eu estou auxiliando os professores das escolas a fazer isso. Então, a gente está criando, nós estamos com duas pesquisas nas escolas, com curso de extensão, com trabalho com os professores, de aproximação, dizendo para os professores como fazerem, os professores conhecerem os recursos e estão se animando, pelo menos, a enfrentar a realidade. O que acontece? Ele não é um serviço que a gente só pode começar a fazer quando já está no ideal. Os professores vão começar a aprender, em primeiro lugar, perder o medo, saber que é uma realidade que vão enfrentar mais cedo ou mais tarde. A presença dos alunos com deficiência na escola é uma realidade atual, não adianta empurrar com a barriga. Então, na medida que os professores vão enfrentando isso como algo comum, normal, tranquilo, já é um grande avanço. Então, nesse sentido, eu estou bastante esperançoso. Em relação especificamente à técnica, né, o trabalho que eu tô propondo, como ele é diferente daquilo que se vê, né, até mesmo na nota técnica do próprio MEC, que prima pelo padrão, né, da comercial, da linguagem neutra, da audiodescrição com foco na imagem, com a objetividade. Então, eu estou propondo uma coisa nova que provavelmente vai exigir capacitação, vai exigir interesse. E a ideia, então, é sempre que os professores trabalhem em conjunto, né? Então, os professores trabalhem em equipe, se juntem com seus colegas, demais professores que têm aquele aluno com deficiência visual em comum, e façam um trabalho de cooperação. E aqui em Pelotas a gente está oferecendo o trabalho, o meu e da equipe que está trabalhando comigo, para auxiliar nessa audiodescrição. Então a nossa ideia é de criar a audiodescrição, o audiodescrever os materiais para esses alunos junto com seus próprios professores. Então a gente está fazendo isso em conjunto, em cooperação. Eu acredito que esse possa ser o caminho.
Elton, um minutinho que agora nós vamos ouvir...
O entrevistado pede... A gente toca.
Bom, você já é da casa, né, Elton? Sabe que o entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual música você vai oferecer hoje e por quê?
Renato, eu quero agradecer a outra música. E hoje, assim como eu fiz uma homenagem para minha esposa e compartilhei com os ouvintes, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem para o meu filho, Davi, e compartilhar com os ouvintes. O meu filho, apesar de ter 6 anos, ele conhece algumas músicas bem antigas. Do meu tempo de mais jovem. Então eu queria pedir Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, com Raul Seixas, que o Davi gosta de cantar.
Composição: Raul Seixas e Paulo Coelho. Interpretação: Raul Seixas, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás.
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. Soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos.
Nesse mundo que eu não saiba demais. Não, porque eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos
e
atrás.
E não tem
nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu me vivia com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu.
Para você que não tem 10 mil anos, mas está entre 5 e 100 e quer ficar antenado no que acontece no mundo, curta agora o nosso...
Falcão da Cultura.
O professor Dr. Joel Schneider, PhD em audiodescrição, dará uma palestra dia 25 de abril, das 15 às 17 horas, no Centro de Formação e Pesquisa do SESC. Dr. Joel Schneider, conhecido internacionalmente como pioneiro no campo da audiodescrição, é um dos primeiros audiodescritores a realizar eventos de teatro, exposições em museus e meios de comunicação acessíveis a pessoas com deficiência visual. O Centro de Pesquisa e Formação do SESC fica na rua Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, São Paulo. Os valores variam de R$ 9 a R$ 30,00. As inscrições são pela internet. Podem ser feitas até um dia antes do início da atividade. Após esse período, caso ainda haja vagas, é possível se inscrever pessoalmente em todas as unidades. Após o início das atividades, não será mais possível realizar as inscrições. Se você tem interesse, entra lá no site do SESC ou então escreva para o nosso programa. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou ainda você pode enviar um WhatsApp, código da operadora 11 993970327. E ainda tem mais, hein, galera? O Papo no Balcão vai completar 2 anos e quem ganha o presente é você. Veja só esse anúncio e fique de olho, preste atenção que você pode ser um felizardo ganhador.
Em breve, o lançamento do livro Alcançando Além da Visão. Em breve, Alcançando Além da Visão. Aguarde!
E ainda tem mais, hein? A nossa poetisa, Georgia Bragança, vai lançar no Papo no Balcão o seu curso via ensino à distância sobre construção de poemas, chamado Palavras na Boca. Se você gosta de ouvir as poesias que ela recita e gosta de escrever poemas, isso é possível com um método rápido e fácil que ela vai ensinar você com apenas meia hora por dia, com exercícios que irão desenvolver sua capacidade criativa, e logo você estará sendo autor dos seus próprios poemas. O curso será dividido em 4 módulos e também será lançado em breve. Fique de olho que o Papo no Balcão faz aniversário e quem ganha o presente é você. E não para por aí, no programa do dia 24 de maio, programa que inicia o 3º ano do Papo no Balcão, será sorteado R$50 para o ouvinte. Isso mesmo, R$50. E para participar é muito fácil. Basta você mandar um e-mail dizendo eu quero participar para o Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com ou para o WhatsApp do programa. Código da operadora 11 993970327. Não se esqueça, o sorteio é no dia 24 e concorrerão as mensagens via e-mail ou WhatsApp que chegará até o dia 17 de maio. Participe, boa sorte! Papo no Balcão faz aniversário e o presente é do ouvinte.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Como tem sido a aceitação desse trabalho de vocês junto aos professores de Pelotas?
Olha, no ano passado eu ofereci um curso de extensão chamado Introdução à Audiodescrição Didática. Minha ideia inicial era oferecer 20 vagas, mas aí depois, por contatos, eu ofereci 30 vagas para os professores da rede estadual.
Que bom!
E aí os professores da rede municipal, os da rede estadual, completaram as 30 vagas. E da rede municipal também se interessou, e os professores também chegaram. Nós tivemos 42 inscritos para um curso que seria inicialmente para 20 vagas, tivemos 42 inscritos.
Mais que o dobro.
É, mais que o dobro. Claro, por uma série de razões, problemas práticos, como, por exemplo, e-mail não atualizado, problemas de falta de sala de aula, na disponibilidade de sala de aula na própria universidade, transferência de dia do curso, o grupo diminuiu. Mas eu ouvi uma receptividade muito grande dos professores. A equipe da escola Luiz Braille de Pelotas, que trabalha na prefeitura, vieram quatro professoras com larga experiência com alunos com deficiência visual, vieram fazer o curso, foram até o fim, fizeram muito bem, né? Quiseram se integrar ao grupo de pesquisa que eu tenho. Bom, o curso foi tão legal que o pessoal pediu para repetir. Os participantes se integraram à pesquisa que eu estou fazendo junto às escolas, e uma outra coordenadoria regional de educação aqui de uma outra cidade, perto da capital de Porto Alegre, quer dizer, a uns 300 quilômetros de Pelotas, pediu também o curso. Então nós vamos oferecer esse curso a 300 quilômetros daqui, né? Então, para professores, professoras coordenadoras da sala de recursos. Então, de fato, o pessoal se interessou, gostou da proposta e está se multiplicando.
Isso é fundamental, porque não adianta a professora ficar só escrevendo na lousa e nem o que ela escreve ela falar.
Nem ler, né?
Exatamente.
E o nosso curso ele é bastante, bastante básico mesmo. A gente começa realmente falando, né, a respeito da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, sobre a própria deficiência, sobre preconceitos, né? A gente usa bastante vídeos, tem aquela série de vídeos que é quebrando preconceito, mano. Não me lembro, parece que é preciso rever os seus conceitos. Muito legal os vídeos de uma campanha, acho que do Instituto Mara Gabrilli. E a gente então trata disso aí. Depois a gente entra no tema das tecnologias assistivas, né? Que tipo de tecnologia existe, que tipo de recursos existe para auxiliar as pessoas, no caso da deficiência visual, né? Para as pessoas com deficiência visual em geral, mais especificamente o que existe disponível, possível de usar de ajudas técnicas na escola, para a educação, e a gente vai afunilando, chega na audiodescrição, e aí então começa a mostrar como é que isso pode acontecer dentro de sala de aula. Então a gente vai afunilando, a gente quer chegar bem na sala de aula, a gente não quer fazer uma coisa solta no ar, descontextualizada. Por isso que eu acho que o pessoal se interessou, porque a gente chega na sala de aula da pessoa interessada.
Elton, você falou da audiodescrição sendo passada para professores. E as imagens que vêm nos livros, cartilhas, como será feita nessa sua tese?
Renato, uma das coisas que acontece hoje em dia com materiais didáticos, muitos materiais didáticos estão vindo acompanhados por aquele CD com audiodescrição, né, do Mac Daisy, né? Então, o que acontece? Que a proposta de audiodescrição que vem nesse material, eu não sei exatamente se ela atende às expectativas dos professores e dos alunos. Pelo menos os professores que participaram do curso, que chegaram a trabalhar com esse material, que não chega a todas as escolas, né? Eles não gostaram muito, porque pareceu aos seus alunos um pouco cansativa a audiodescrição. Então, o que acontece? Embora já exista alguma coisa pronta, nem sempre esta proposta atende às expectativas dos alunos e dos professores. Como a ideia é que os professores possam utilizar aqueles materiais comuns, ou seja, aquele material que utiliza normalmente em sala de aula. Digamos que não houvesse um aluno com deficiência visual no seu grupo, ele usaria determinado material. Chegou um aluno com cegueira, ele vai continuar usando o mesmo material. Por quê? Porque, como eu tinha dito, o objetivo da audiodescrição didática é a inclusão. Portanto, a ideia é que seja usado o mesmo material didático comum da turma. Então, transformar esse material, então, acessível. Portanto, a audiodescrição didática, ela vai ser feita, ela é feita naquele material que o professor utiliza. O professor vai escolher, então, é lógico, as imagens, as figuras que ele pretende trabalhar, né, no seu material didático. E nessas imagens é que ele vai se dedicar para fazer essa audiodescrição, considerando o objetivo didático que tem aquela imagem para o conteúdo que ele pretende trabalhar.
Mais um momentinho, Elton, que agora nós vamos ouvir...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte nesta edição do Papo no Balcão vem do Jardim Santa Terezinha, na cidade de São Paulo. E é do ouvinte Carlos Augusto, ele quer ouvir... Composição e interpretação Sérgio Sampaio. Eu quero é botar meu bloco na rua.
Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero é botar meu bloco na rua, xingar, pra dar e vender. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, voltar pra gemer. Queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero. Briga, que eu caí no galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho
com culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou.
Depois desse grito de desabafo do Sérgio Sampaio, aliás, seu único sucesso, vamos relaxar agora ouvindo o nosso quadro
Pensamentos e Reflexões.
E aí, divina poetisa Georgia Bragança, quais as maravilhas que você traz hoje para o ouvinte do Papo no Balcão?
Jardim encantado. Lugar só meu esse que há dentro. Espírito que volta no tempo, egoísmo de criança mimada. Cada laje, cada parede pintada, todas as lascas e flores que reguei estão aqui. Sons do universo, cuidados que só recebi de ti. Meu jasmim, minha laranjeira, minha flor de pitangueira, tantos verdes e roseiras. Imagem que ficou. Mas ainda ouço teus passos lentos a balançar no vento, teu cheiro, teu olhar a me fitar. Se tenho histórias para contar, é porque ouvi de ti. Se tenho chão para pisar, é porque tudo começou aqui. Minha amiga, minha flor mais bela, em que rumo vou agora? Sou folha morta sem o teu plantar. Sou a neta que deixastes cedo demais.
Linda esta primeira. E qual é a próxima?
Meu tempo. Nasci quando o mundo ainda existia, quando todos giravam na roda da vida. Nasci aprendendo sobre compaixão. Meu próximo era meu irmão. As lutas não dividiam e o amor se sentia. A única resposta que se dava era, com licença, obrigada. Nasci pedindo a bênção, vó. E ao pegar daquela mão macia, me dava certezas, me transmitia um bem-querer maior. Nasci em uma cidade vazia, onde os poetas gaudérios estavam em alta e a gaita do gaúcho se ouvia de longe, misturada ao mate amargo e à milonga. E também a prenda era mais faceira. Nasci com orgulho de ser quem eu sou, gaúcha de tradição, tendo as vistas voltadas ao pôr do sol de um lago chamado Guaíba. Das trincheiras deste campo azul, nasci e morri tantas vezes, esperando ver-te grandiosa como mereces. Porto dos meus pais, teus filhos jamais te esquecem. Alegria é o teu lema, hoje e sempre, até o anoitecer. Parabéns, terra bonita, não te entregue às más línguas. Acorda linda para teu destino, de ser cada dia mais um alegre porto dos casais.
Realmente você é um ser muito iluminado e inspirado, Georgia Bragança. Parabéns pelas suas poesias. E você, ouvinte, quer enviar alguma poesia, alguma montagem ou algum recado para Papo no Balcão? Não passe vontade, entre em contato pelo e-mail paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou então envie um WhatsApp, código da operadora 11 99397-0327.
Ow! Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Dê um exemplo da sua teoria para que possa ficar claro na mente e na concepção do nosso ouvinte, Elton, por favor.
Eu queria dar um exemplo de uma determinada imagem que eu usei, inclusive, na minha apresentação e na tese, Qual seria a diferença de uma audiodescrição de uma imagem de forma didática e forma padrão? Então, existe uma imagem, né, que eu poderia dizer: fotografia de um homem com cerca de 80 anos, grisalho, com roupa branca, usando óculos de grau. Na mão esquerda, no pulso esquerdo, ele tem um relógio com um visor preto e com um visor branco e a pulseira preta, né? Na sua mão direita, ele usa um anel prateado no dedo anelar, segura firmemente com a ponta dos dedos um círculo branco, né? Bom, eu poderia descrever essa imagem desta forma, assim, dando os maiores detalhes possíveis da imagem. Ou poderia descrever de forma didática, para diminuir a carga cognitiva e dizer o que tem na imagem para que o aluno pudesse, a partir daí, trabalhar com a imagem, dizer: Papa Francisco consagrando a hóstia. Quer dizer, Papa Francisco consagrando a hóstia está cheio de informação, quer dizer, porque na imagem que eu vi anteriormente, o audiodescritor sabe que aquele senhor grisalho de 80 anos é o Papa Francisco. Sabe que aquele círculo branco que aparece na imagem, na fotografia, que só aparece um círculo branco, sabe que aquilo é uma hóstia, né? Sabe que o fato dele levantar as mãos com aquela hóstia na ponta dos dedos, aquilo é a consagração da hóstia. Então, de maneira didática, a gente pode diminuir a carga cognitiva e diretamente ao conteúdo da imagem, porque a gente quer é trabalhar a partir da imagem e não trabalhar a própria imagem, como se a imagem em si fosse o importante. Não, é o que a imagem quer ensinar, o que a imagem quer propor. Então, essa seria um exemplo, né, de que a audiodescrição didática pode, inclusive, ser bem curtinha. Existe uma outra imagem que eu usei num curso, que eu descrevi imagem de uma mulher, e aí descrevi a mulher fisicamente, descrevi o lugar onde ela estava, né? Ela estava numa rua branca, a mulher estava dançando, a mulher estava de biquíni, e havia homens com roupas brancas atrás dela, com instrumentos de percussão. Bom, e aí, na audiodescrição didática, eu disse: a Moranguinho sambando no sambódromo do Rio de Janeiro. Então, quando eu disse que a Moranguinho estava lá no sambódromo do Rio de Janeiro, ficou muito mais rápido, muito mais fácil de criar imagem visual. Quando na primeira, por mais detalhes que eu fosse dando na imagem, descrever as roupas, descrever a altura da mulher, descrever o suor, descrever o sorriso, descrever os dentes, eu poderia descrever toda a imagem, mas não daria o acesso ao conteúdo que a imagem poderia, então, trazer. Então, esse objetivo didático, o professor precisa perceber na imagem do seu material didático e fazer isso com seus alunos.
Elton, e qual foi a linha de raciocínio ou ideia básica que você teve para propor essa nova ideia atual de audiodescrição didática?
A ideia é que se crie muito mais que uma técnica de audiodescrição didática, mas uma espécie de cultura de audiodescrição didática, em que os colegas, todos os professores e os colegas de aula estejam interessados em auxiliar os alunos com deficiência visual a aprender com as imagens, e não somente descrever um produto visual, mas ajudá-los a aprender também com imagens, já que as imagens, hoje em dia, são recursos usados para ensino.
É, e tem muito mais a ver, porque eu sou defensor do máximo de detalhes, mas pegando esse caso, esse exemplo do Papa Francisco, é claro que a informação vai ser muito melhor passada no caso da Moranguinho. E se a pessoa quiser algum detalhe extra, aí, como todo aluno enxergante, vai atrás da informação também.
Claro, por isso que é importante, como eu disse, saber qual é o objetivo que o professor tem com aquela imagem. Digamos que o professor quer discutir sobre festas populares, né? E ele descreve a imagem da mulher com corpo suado, com botas brancas, com asas vermelhas grandes, né? Não dá para fazer a imagem visual da fantasia da Moranguinho, né? Então agora, se disser Moranguinho no sambódromo, bom, carnaval é uma festa brasileira. Então, dependendo do objetivo que você quer com a imagem, fica muito mais fácil para o professor saber o que, que dá para colocar e o que, que dá para tirar da imagem. E isso aí é que a audiodescrição didática se dá o, digamos, o luxo de acrescentar ou eliminar informações. Por quê? Porque elas são relevantes ou não para o objetivo didático da imagem.
Elton, espera o momento que está chegando.
O que a produção oferece para você?
Nesse programa, a produção oferece especialmente para você a terceira colocada do Festival de MPB do ano de 1980. De Raimundo Sodré e Antônio Jorge Portugal, interpretação Raimundo Sodré, A Massa.
A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem irmãos amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais, amassando a massa, a mão que amassa a comida, esculpe, modela e castiga, amassa dos homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, empurrar pro mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem girimuns amassados, mansos meninos tomados, massa de medos iguais, amassando a massa, a mão que amassa a comida, esculpe, modela e castiga, amassa dos homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Nunca mais me fizeram aquela presença, mãe,
da massa.
Da massa que planta a mandioca, mãe,
da massa.
A massa que eu falei aqui passa.
Da massa,
a massa que planta a mandioca, mãe,
da massa.
Quando gemer subiandela, massa é de mandioca, né? Quando erra pele entela, massa é de mandioca, né? Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Torna a repetir, meu amor.
Ai, ai, ai.
É que uma das que
E depois dessa lembrança histórica da música popular brasileira, vamos ficar agora com o nosso quadro.
Galera, galera, sonde! Galera, sonde!
O Galera Sound de hoje traz uma montagem feita pelo nosso amigo Regi Alves, com seu filho Luiz Gustavo. Vamos ouvir?
Um, dois, três.
Toca um negócio aí. Todo mundo aqui vai dançar. Todo mundo aqui vai dançar. Todo mundo aqui vai dançar. Gaiteiro, gaiteiro, toca um negócio aí. Gaiteiro, gaiteiro, bonito.
Batman, Batman, Batman. A liga da justiça só tá nominada. A liga da justiça só tá nominada. Batman.
Gaiteiro, gaiteiro, toca um negócio aí.
Batman, Batman, Batman,
toca um negócio aí. Vai dançar. Todo mundo aqui vai dançar.
Batman, Batman, Batman.
Muito engraçado, Regi. Ficou muito boa, cara. Valeu por ter enviado para o Papo no Balcão. E você, ouvinte, quer ver uma montagem sua publicada no programa? Não passe vontade. Mande um e-mail para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, com a sua montagem que ela será publicada. Ou então anexe, mandando pelo WhatsApp. O nosso número é o código da operadora 11993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Elton, com todas essas explicações, o que você pensa a respeito dos audiodescritores? Eles vão receber bem? Vai ter alguma resistência? A sua proposta vai agregar? Qual o seu pensamento sobre o assunto?
Olha, Renato, a minha proposta, ela precisa ser vista do ponto de vista da inclusão. Inclusão é exatamente isso, precisa incluir. Então, é nesse sentido, a audiodescrição didática, ela também precisa ser incluída, porque o objetivo dela é a inclusão. Então, ela não pretende substituir nada, não pretende eliminar nada, não pretende atacar nada, se opor a proposta nenhuma. Ela é uma proposta de audiodescrição diferente da proposta comercial que nós temos, da audiodescrição padrão, da que segue as normas internacionais, da proposta da BNT, porque ela traz alguns elementos novos para a audiodescrição que não estão presentes na audiodescrição padrão, especialmente a questão da subjetividade. A audiodescrição didática, ela trabalha com a subjetividade, né? O que vai um pouco de encontro à audiodescrição padrão. Talvez alguns audioscritores possam se sentir incomodados, porque ela, de alguma forma, ela é uma crítica à audiodescrição padrão, já que ela, a audiodescrição didática traz esses elementos novos. Então, talvez alguns julguem que não está adequada, digam que isto nem audiodescrição é, porque tem subjetividade. Talvez vão dizer que isto não pode ser usado assim, porque a audiodescrição não tem esse objetivo. Mas eu não sei se existem donos da audiodescrição para dizer que pode ou não pode. Existem normas que são a serem seguidas, normas de trabalho, ainda em estudo, inclusive, mas essa é uma ferramenta didática. Essa proposta que eu apresento é uma ferramenta de ensino do professor. Então ela precisa ser vista, né? Eu espero que os audioescritores, que os profissionais, os pesquisadores da área, vejam essa minha proposta como uma proposta do ponto de vista do ensino, da inclusão escolar, da sala de aula. É nesse sentido que ela precisa ser avaliada. Se for assim, eu acredito que vai ter uma boa receptividade. Mas a minha preocupação, eu não sou um audioescritor, não sou formador de audioescritores, eu sou formador de professores, eu sou um professor formador de professores. Então a minha preocupação é oferecer sempre para os meus alunos ferramentas para que eles possam ensinar melhor os seus alunos. E é a mesma filosofia que eu espero com a audiodescrição didática. É um recurso que eu estou defendendo para que os professores que tenham alunos cegos ou com deficiência visual severa em sala de aula possam lançar a mão para a inclusão de seus alunos. Então, nesse sentido, eu espero que aqueles que lutam pela inclusão, que lutam pela presença dos alunos com cegueira na sala de aula comum, possam ver essa minha proposta de maneira muito positiva. Aqueles que acharem e pensarem diferente, evidentemente que há um espaço muito grande, não somente no mercado, porque o meu objetivo não é concorrer no mercado, mas há um espaço muito grande para ideias diferentes. Então eu estou tranquilo e com uma expectativa positiva, inclusive.
Elton, nosso tempo voa, a conversa está excelente, mas...
Pois é, papo de balcão é complicado, né?
Pois é, mesmo sem estar tomando um vinhozinho, um Cacileira del Diablo, o papo corre e o tempo voa.
É, isso é fato.
Você quer deixar algum contato para o nosso ouvinte, falar contigo, como saber mais da sua dissertação?
Renato, eu sou um camarada que gosta de responder e-mail. Então, qualquer pessoa que esteja interessada em conversar sobre o assunto, que quer saber mais ou quer alguma informação, o meu e-mail é vergaranunes, né, o meu sobrenome, Vergara Nunes, tudo junto, @gmail.com. Vergara Nunes também é no Skype, então quem quiser pode me adicionar aí, diz de quem se trata, né, mas por e-mail para mim é muito rápido, eu respondo sempre, dou uma atenção e estou totalmente à disposição para quem quiser conversar sobre o tema.
Professor Elton Vergara Nunes, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo para a nossa entrevista. Parabéns pela dissertação de doutorado, foi de uma sensibilidade fora de série, e despeça do nosso ouvinte, por favor.
Renato, para mim é uma honra ter sido convidado por ti para essa entrevista, e eu fico bastante contente de poder divulgar o trabalho, e espero que os teus ouvintes possam aproveitar, possam se interessar, e isso possa, de alguma forma, mudar a vida das pessoas com deficiência visual no contexto escolar para melhor. Então, um grande abraço para quem está nos escutando e a gente se encontra por aí.
Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do professor Elton Vergara Nunes, na cidade de Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus, até o próximo Papo no Balcão. Fui!